É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Eduardo Mendes Zierzikowski. A gente vai falar hoje sobre um problema muito comum nos aeroportos, o extravio de bagagem. O doutor Eduardo vai explicar para a gente quais são os direitos dos consumidores nessas situações. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Eduardo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Agradeço o convite e também desejo uma boa tarde a todos os ouvintes da E-Paraná.
E, doutor, para a gente começar nossa entrevista, o senhor poderia, primeiramente, traçar um panorama para os nossos ouvintes e desse problema que muitas pessoas, infelizmente, enfrentam nos aeroportos, com relação ao extravio de bagagem. Isso ainda é algo que acontece com muita frequência, é muito comum?
Isso, exatamente, Jéssica. Esse tema ainda, extravio de bagagem, ainda, infelizmente, é muito comum, né? Muitos passageiros passam por isso durante as suas viagens, o que ocasiona um transtorno muito grande. Aquele que, enfim, quer descansar ou está viajando a trabalho e tem um inconveniente muito grande com o extravio. A perda da bagagem, ela pode ocorrer logo no início da viagem, né? Uhum. Que faz com que o passageiro tenha que adquirir itens de primeira necessidade logo no início, refazer todo o seu guarda-roupa praticamente. Ou pode ocorrer também durante uma conexão ou ao final, né? O que faz com que, pode fazer com que lembranças de toda uma viagem sejam perdidas. Né? Segundo um relatório de uma empresa chamada CITA, que é especializada em transporte internacional, ela aponta que no ano passado, cerca de 5% das bagagens despachadas em aeroportos de todo mundo foram extraviadas. Então, esse número é muito substancial, né? Uhum. Só com o extravio de bagagem, as companhias aéreas de todo mundo têm um prejuízo anual de cerca de US$ 2 bilhões, né? O que é um transtorno tanto para o passageiro como também para as companhias aéreas. Também vale a pena frisar que nem sempre o passageiro perde a mala por completo ou perde de maneira definitiva, né? Por vezes, o passageiro ele vai para a viagem e ela é entregue pouco tempo depois, já durante a viagem ou logo após o término da viagem, mas o que não quer dizer que os prejuízos também não tenham já acontecido previamente.
Uhum. E, doutor, recentemente o STF ele alterou o seu entendimento, né? E agora as convenções internacionais elas vão prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor nessas situações. E quando e por que que isso aconteceu, doutor?
Exatamente, Jéssica. A decisão do Supremo é de maio desse ano. Decidiu que as convenções internacionais, dentre elas, né, a mais importante, a Convenção de Montreal, elas têm prevalência, né, no caso, sobre o Código de Defesa do Consumidor. Apesar de ser uma decisão recente, a Convenção de Montreal ela já está em vigor no Brasil desde 2006. Né? A convenção data de 1999, foi ratificada pelo Brasil em 2006, mas ela nunca vinha sendo aplicada pela jurisprudência por conta de que o entendimento até então vigente era de que a legislação consumerista tinha prevalência sobre as convenções internacionais. Uhum. Né? O consumidor, por ser a parte mais fraca da relação de consumo, seja ela internacional ou nacional, ele deveria ser regido protegido pelas regras de defesa do consumidor e não apenas pela legislação internacional. A decisão do Supremo ela teve origem em dois casos em que se discutia o valor da indenização, né? Um deles o valor da indenização e outro o prazo para que o consumidor teria para ingressar com essa ação para buscar o ressarcimento pelos prejuízos. Enfim, A decisão do Supremo, ela teve como base o artigo 178 da Constituição Federal, que prevê que no transporte aéreo internacional, os acordos firmados pela União devem ser obedecidos, né, como garantia do princípio da reciprocidade. O que é esse princípio da reciprocidade, né? Em direito internacional, ele garante a igualdade de tratamento entre os passageiros, né? O passageiro, estando aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, ele vai ter um conjunto mínimo de normas para proteger ele durante a viagem, né? Isso é a garantia do princípio da reciprocidade, que o Brasil vai obedecer às normas internacionais, outros países também vão, né? Como garantia aí do direito à indenização do passageiro.
E, doutor, então dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, ele era mais protetivo nessas situações, né? Como é que isso funcionava antes dessa decisão do STF?
Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, ele era, sim, mais protetivo, né? O motivo é bastante simples. No direito do consumidor, vige o princípio da responsabilidade civil integral do dano. O que isso quer dizer? Quer dizer que o consumidor, ele deve ser integralmente ressarcido, o dano deve ser integralmente reparado na exata medida do dano sofrido pelo consumidor. Não existia, né, até então, em direito do consumidor para o direito do passageiro que tem a bagagem extraviada, qualquer limitador de responsabilidade. Ele era ressarcido pelo dano que ele tivesse, né, com base naquilo que ele possuía na mala, os transtornos que aquilo era causado, né, o que o extravio causa ao passageiro. A partir de agora, há uma limitação do valor da indenização. Né? A Convenção de Montreal, ela fala em 1.000 direitos especiais de saque por passageiros. O que isso quer dizer? Né? Direitos especiais de saque é um ativo emitido pelo Fundo Monetário Internacional, né, e convertido para o real, né, isso vai ter que ser feito uma conversão, né, diariamente. O valor de hoje é R$ 4.450, né, o valor máximo da indenização. Né, antes partia-se de uma responsabilidade quase que ilimitada, né, do transportador aéreo, e agora há um limite. Esse limite é de R$ 4.450, que hoje equivale a 1.000 direitos especiais de saque. Né? Vai ter que ser feita uma conversão, né, no dia, para saber qual que é o valor da indenização a ser paga ao passageiro.
E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais vão ser as principais consequências dessas mudanças para o consumidor brasileiro.
As principais consequências, eu diria que a principal delas, é um valor menor de indenização. Né? Aquele consumidor que estava acostumado a ter um dano muito grande, enfim, sofreu um dano grande e já foi indenizado no passado por um valor bem maior, vai ter que se precaver agora, porque o valor da indenização, ele é tabelado, ele é pré-fixado e a companhia aérea, ela só vai ser responsabilizada, né, por um valor maior caso o passageiro ele declare isso, faça uma declaração especial do valor da bagagem, e a companhia aérea, enfim, terá o direito de cobrar também uma taxa adicional por conta desse valor alto da bagagem que ela vai ter que transportar e vai ter que tomar uma cautela até mesmo adicional para proteger aquilo que o consumidor, enfim, ele está transportando.
E, doutor, conta pra gente também, por gentileza, em linhas gerais, no que consiste essa Convenção de Montreal. O que está disposto nessa convenção?
Em linhas gerais, a Convenção de Montreal, ela busca harmonizar o tratamento, né, as regras internacionais na proteção do passageiro, né, passageiro em âmbito internacional. Assim, quando se trata de globalização, é comum que o passageiro, o passageiro mora na Índia, compra a sua passagem pela internet de uma companhia aérea brasileira, faça uma conexão em Londres, por exemplo, e seja ele estando na Índia, no Brasil ou na Inglaterra, é importante que ele seja regido por um conjunto de normas comuns. Né? É importante que a indenização, essa garantia do direito à indenização, ela prevaleça em todos os países, né, que firmaram, aí, aderiram à Convenção de Montreal. Para as companhias aéreas também, vale a pena frisar, para elas há um ganho, né, substancial.
Sim.
Porque antes a indenização era ilimitada, né? Hoje, com um valor tabelado, para elas vai ser mais vantajoso, porque elas vão ter uma previsibilidade maior, né? Elas já saberão de antemão qual é o valor máximo que terão que desembolsar para indenizar cada passageiro, né? Não haverá uma surpresa com relação a esse valor no que se refere aos danos materiais.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado Eduardo Mendes Zierzikowski. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito importante, a questão do extravio de bagagem e quais são os direitos dos consumidores nessas situações. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutor, em resumo então para os nossos ouvintes, a gente pode dizer que o brasileiro ele perde muito com essa troca do CDC por as convenções internacionais?
Exatamente, em resumo, né, em linhas gerais, é possível dizer que sim, o brasileiro que viaja internacionalmente perde com a prevalência da Convenção de Montreal, tendo em vista que ele sai de uma responsabilidade ilimitada da companhia aérea para uma responsabilidade limitada a um valor previamente fixado, né? Para o passageiro, realmente, no que se refere ao valor de indenização, há sim um prejuízo.
Uhum. E o que muda, doutor, especificamente em relação ao prazo para obter as indenizações por danos materiais e morais nessas situações de extravio de bagagem? Mudou muita coisa?
Sim, com relação ao prazo que o passageiro tem para reclamar na justiça o valor da indenização, é o prazo prescricional que nós chamamos, né? O prazo que o consumidor tem para pleitear uma ação na justiça, ele agora será de 2 anos, né?
Uhum.
O Código de Defesa do Consumidor prevê um prazo prescricional de 5 anos. Então, saímos de um prazo de 5 para um prazo de 2 anos, né? O Supremo Tribunal Federal analisou isso, né? Uma consumidora ajuizou uma ação depois dos 3 anos, né? Mas dentro do limite de 5 da legislação consumerista. E, enfim, o Supremo disse que a pretensão dela estava prescrita e ela não teria mais o direito à indenização por conta disso. Então, é importante alertar aqueles que estão nos ouvindo que busquem o mais rápido possível, dentro dos 2 anos, né, a sua indenização, né, caso a companhia aérea se deixe de indenizá-lo, ou, claro, que dependendo do sofrimento, enfim, do transtorno que esse extravio cause, que busque o ressarcimento por danos morais também no prazo de até 2 anos após o extravio da bagagem.
Uhum. E, doutor, as indenizações por danos morais, elas ainda vão ser regidas pelo CDC? Como é que isso vai funcionar agora?
Exatamente, Jéssica. A Convenção de Montreal, ela não trata a respeito dos danos morais, né? O único assunto tratado e limitado por um tabelamento de valores diz respeito a indenização por danos materiais, né? O dano moral continua a ser regido pela legislação consumerista, representada pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também pelo Código Civil e pela Constituição Federal. Nada muda com relação aos danos morais, mesmo porque não se admitiria um tabelamento prévio da dor humana, né?
Uhum.
Não se pode precificar previamente um valor pelo sofrimento, enfim, do extravio da bagagem ou qualquer outra indenização por dano material. Tendo em vista que esse extravio, ele pode causar um dano à personalidade do passageiro que variará caso a caso, né? Só a partir do caso concreto é que se poderá medir, né, através da livre apreciação do magistrado, né, que definirá o valor dessa indenização por danos,
sim,
morais, e que, enfim, poderá identificar qual é o prejuízo que esse cidadão teve e qual é a forma de melhor compensá-lo pelo dano moral sofrido. A única proibição da Convenção de Montreal é a respeito das indenizações punitivas, né? É absolutamente comum no nosso dia a dia que os consumidores ingressem com ações contra as companhias aéreas e, além dos danos materiais, os danos morais, pleiteiem também o que se chama de uma indenização punitiva. Ou seja, o que, que é isso? No valor da indenização por danos morais, para ela ser punitiva, no caso, ser exemplar, ela tem que ser tão alta, tão exemplar, a ponto de fazer com que o ofensor, a companhia aérea, ela seja inibida a reiterar a conduta delituosa.
Uhum.
Né? Ou seja, a indenização dada àquele consumidor tem que ser tão alta, né, no caso dos danos morais, a ponto de fazer com que a companhia aérea não extravie mais a mala de ninguém. Né? Se ela não... Enfim, não aprende, talvez pela reiteração de vários casos extravio, pelo menos pelo valor pecuniário, ela seja punida e seja desestimulada
a deixar que isso aconteça, né?
Exatamente isso. Né? Então, isso é proibido pela Convenção de Montreal expressamente.
Uhum. E a gente fica pensando até, né, se as companhias pudessem, elas deixariam disso acontecer, né, doutor? Porque esse prejuízo para elas por ano, que o senhor citou, também é um valor bem expressivo, né? Por mais que sejam pequenas indenizações, também é um valor alto,
isso
né?
Isso mesmo. É 5% de todas as malas despachadas extraviadas, uhum. O valor da indenização realmente acaba se somando e sendo muito alto. Se elas pudessem, claro, evitariam que isso aconteça, mas como se tratando de transporte internacional, as malas passam por diversos terminais, diversos aeroportos, diversas aeronaves, nem sempre a companhia aérea vai ter mesmo como, enfim, ter controle absoluto sobre onde está a mala, né? Até existe uma proposta, se não me engano, na União Europeia, de que em 2018 sejam colocados chips rastreadores nas malas, né?
Uhum.
Também é uma forma das companhias aéreas fazerem com que esses prejuízos sejam minorados, mitigados e que o consumidor não seja prejudicado. Né?
Uhum. E, doutora, eu acho interessante também a gente destacar para os nossos ouvintes como prevenir essa questão do extravio de bagagem, né? Existem maneiras de evitar esses extravios ou também minimizar os danos? Como é que isso funciona?
Sim, Jéssica. Existem... formas, né, maneiras que o consumidor pode adotar, né, comportamentos que ele pode adotar para prevenir que os danos ocorram e minimizar, caso eles ocorram, né, que sejam o dano menor possível. Né, uma primeira dica que eu daria é que o consumidor, o passageiro, enfim, evite tempo de conexão muito curto. Né, porque, assim, uma viagem internacional, o que é um tempo razoável para conexão? Seria de 2 horas e 30 minutos, né, e em conexões nacionais 1 hora. Qualquer tempo menor que esse pode fazer com que o passageiro embarque para o próximo voo, mas a sua bagagem não seja embarcada, né? Porque as companhias aéreas, elas buscam não atrasar os seus voos,
uhum.
né? Nem que para isso tenha que despachar somente o passageiro e deixe a mala dele no, né, no destino anterior.
Sim.
Né? Então, evitar um tempo de conexão muito curto é muito importante. Outra dica importante é retirar as etiquetas de voos anteriores. Né? Uma pessoa que viaja muito, com certeza, enfim, as etiquetas uhum. vão se acumulando na sua bagagem. E retirar essas etiquetas antigas é importante.
Interessante.
É interessante, né? Para fazer com que ela, enfim, que por engano, a bagagem não seja enviada para outro destino, né? A gente nunca sabe, eles trabalham com centenas de malas e qualquer coisa que possa confundir os funcionários ali durante uhum. esse trabalho é importante que seja mitigado. Outra dica importante é identificar a mala, né? Colocar etiquetas, né, chamadas tags, né, para que as malas sejam identificadas em caso de extravio, né? Colocar ali fora da mala o nome da pessoa, um telefone que seja acessível durante a viagem, né? Um endereço de e-mail. E essa etiqueta, é interessante destacar, que deve ser colocada tanto fora da mala como dentro. Né? Caso a etiqueta se desprenda durante o transporte, pelo menos dentro da mala a identificação continuará ali presente. Né?
Uhum.
Isso também pode fazer com que o risco de perda seja minorado, ou caso ela seja perdida, ela seja encontrada o mais breve possível. Outra dica importante é utilizar sempre cadeados para fechar a mala, né? Para que ela não seja violada, né? Por ladrões, bandidos, em qualquer lugar do mundo. Com relação ao cadeado, eu destacaria que se o passageiro for passar pelo território americano, é necessário que ele tenha um cadeado homologado pela Secretaria de Administração para a Segurança de Transportes dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos existe um modelo de cadeado homologado por essa, esse órgão responsável por gerir e organizar o transporte naquele país. E caso a pessoa não adote esse modelo homologado por eles, né, isso pode ocorrer a danificação, dano da mala, dano ao cadeado, eles podem abrir de uma maneira incorreta porque o passageiro não está ali com um cadeado apropriado e homologado pelas autoridades. Outra dica importante é ficar atento à esteira, né? Na hora do desembarque.
Sim.
Né? Muitas pessoas, isso é comum nos aeroportos, identificarem a mala, né, com um lenço, né, com uma tag diferente, um adesivo, qualquer coisa que faça com que essa mala se destaque. Né? Porque a grande maioria dos passageiros, você pode observar, que usam malas de cor preta. Né? E malas de cor preta fazem com que várias outras malas...
Fique bem confuso,
fique bem,
né?
Confuso, né? Então, a probabilidade de outra pessoa pegar uma mala por engano é muito, muito alta, né? Então, aí a importância de identificar se a sua mala for preta, né, ouvinte. Então, coloque aí um adesivo ou uma fita vermelha que já vai ser uma identificação adicional aí da sua mala.
E sempre conferir se você está pegando a sua mala mesmo.
Exatamente,
também, né, doutor?
Exatamente.
Não custa
e
nada.
Se pegar a mala de outra pessoa, devolver o mais rápido
por
possível,
favor, né?
Mesmo porque a tua mala daí já vai entrar com outro passageiro ou perdida no aeroporto.
Sim.
É, mais uma dica importante é levar itens de primeira necessidade dentro de uma mala de mão, né? Uma bagagem de mão.
Uhum.
É levar ali uma muda de roupa, produtos de higiene... Para que se o consumidor, o passageiro, ele já vai estar se preparado para o caso de um extravio da bagagem, né? Porque vale a pena lembrar que você vai estar em outro país, né? Sem a sua mala, só com seus documentos. Então, para que esse dano seja menor, é importante frisar que deve-se levar uma mala de mão com esse tipo de itens. Para minimizar os danos também, lembrando... Né, só rememorando que o valor da indenização agora é tabelado, né? R$4.450. Então, para que o consumidor não tenha prejuízo com relação ao o valor do dano ali do extravio, é importante que nunca se despache celulares, produtos eletrônicos, dinheiro, cartões de crédito, joias e objetos de grande valor. Né? O grande valor aí seja ele financeiro ou até mesmo afetivo. Né? Não colocar dentro da mala uma coisa que para você é muito importante, é uma lembrança de família, que isso pode ser perdido e enfim, a indenização é tabelada, não é verdade? Outra dica importante é evitar despachar malas muito caras, né? Malas de grife, né? Além de chamar a atenção de bandidos, né? Uma mala muito chamativa, uma mala muito cara, no valor da indenização tabelado, se a sua mala for muito cara, uma grife muito famosa...
Não vai nem o valor da mala, né?
Exatamente, né? Um valor pequeno de indenização como esse, não vai nem o valor da mala, o prejuízo já vai se exponencializar muito, de uma maneira muito grande, né? E por fim, uma última dica que eu daria é que sempre realizar a declaração especial do valor da bagagem, caso o conteúdo dessa bagagem seja maior do que o valor previamente fixado de indenização. Tudo bem, você quer carregar, transportar uma joia, quer transportar uma coisa de um valor muito alto dentro da bagagem, você não tem outra alternativa? Então, a dica é sempre fazer uma declaração especial desse valor, pagar a taxa correspondente, fazer um seguro da sua bagagem para evitar que o transtorno seja ainda maior, o prejuízo seja ainda maior no caso de extravio.
Doutor, tirar foto, por exemplo, do conteúdo da mala antes de despachar ela é algo válido também? Ou o que o senhor acha?
Exatamente. É uma forma de você já se precaver e demonstrar, caso a companhia aérea se negue a ressarcir a integralidade do conteúdo na mala, né, de dizer que você tinha, né, comprovar isso, seja perante a companhia aérea, seja perante a justiça, de que você tinha ali, peças de roupa caras ou acessórios valiosos, itens que façam com que a sua indenização seja ainda maior. Por isso também que é importante o passageiro guardar não apenas as fotos, né, da bagagem, fotos também se a bagagem for de alguma forma violada, se itens dentro da bagagem forem perdidos, se você colocou, talvez uma bebida dentro da mala, se essa bebida for quebrada, também não diria que é o ideal colocar bebida dentro de uma mala, mas enfim, se você não tiver outra opção, outra escolha, o passageiro acaba colocando mesmo isso. Então é sempre importante se munir de todas as provas possíveis, né? Guardar comprovante, etiqueta de bagagem, despacho da bagagem, comprovante de ingresso no avião, né? Comprovante de embarque, para que você, em qualquer lugar do mundo, esteja precavido, protegido, uhum, e que possa exercer seus direitos da melhor forma possível.
Uhum. E, doutor, e na infeliz situação do passageiro chegar no aeroporto e ver que teve extravio na mala, ou caso ela venha aberta com algum pertence da pessoa faltando, como que o passageiro tem que proceder daí nessa situação?
Primeiro passo para o passageiro que se deparou com esse problema, que viu que a sua mala realmente foi extraviada, é avisar um funcionário da companhia aérea, né?
Uhum.
Ainda na sala de desembarque, né, o passageiro deve imediatamente comunicar à companhia aérea de que os seus pertences foram perdidos, extraviados, ou que a sua mala foi violada ali durante uhum, o curso da
sim.
viagem, né? A primeira dica é essa. E também é importante, nesse momento, ter em mãos o comprovante de envio da bagagem, né? O protocolo de identificação, o cartão de embarque, os documentos pessoais. Após isso, após avisado o funcionário da companhia aérea, será necessário preencher um relatório de irregularidade de bagagem, né? Esse relatório ele existe em todos os aeroportos, né, do mundo, que ele vai informar as características da bagagem dele, né, o que tinha dentro da bagagem, para facilitar a busca, e aí eles vão abrir um protocolo, né, uhum, para que seja feita a procura dessa mala. Então, após feito esse protocolo, preenchido esse relatório de irregularidade de bagagem, o passageiro ele deve guardar os números de protocolo, os números de telefone, os endereços de e-mail fornecidos pela companhia aérea, porque daí será uma forma útil e absolutamente necessária para o passageiro procurar depois, fazer o rastreamento da mala, saber se a companhia aérea realmente está se empenhando em buscar os pertences dele. Então, tem sempre que guardar o protocolo, os telefones de e-mail e os telefones fornecidos pela companhia aérea. Também é importante frisar que, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, uma bagagem, ela considera-se extraviada de modo definitivo,
uhum,
né, em voos internacionais, apenas quando se passam 21 dias.
Nossa.
Após a data que foi constatado o extravio, né, a perda da bagagem. Então, até a companhia aérea tem 21 dias para estar ali procurando essa bagagem e posteriormente entregar ao passageiro. Em voos nacionais, esse prazo é um pouco maior, o prazo é de 30 dias, né, que a companhia aérea tem para procurar essa bagagem.
Uhum. E, doutor, quando não tem... Para a gente finalizar nossa entrevista, que infelizmente nosso tempo está acabando,
claro.
Quando não tem nenhum acordo com a companhia aérea, qual que é o caminho para pedir uma indenização na justiça? Se o consumidor e a companhia aérea realmente não conseguiram chegar a um entendimento?
Exatamente. Se o consumidor não chegar a um consenso, né, com a companhia aérea, seja com relação ao valor da indenização por danos materiais, seja com a indenização por danos morais, enfim, ele deve procurar um advogado ou a defensoria pública, né, ou até mesmo o juizado especial, dependendo do valor da indenização, né, até
uhum,
20 salários mínimos é possível que o consumidor busque diretamente o juizado especial sem intervenção de um advogado ou defensor. Claro, além da ação judicial, né, para pleitear os danos materiais, danos morais que não são tabelados, né, o consumidor insatisfeito pode fazer uma reclamação perante a ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, e também perante o PROCON, né, para exercer aí os seus direitos de consumidor. Além do PROCON, também temos o site consumidor.gov,
uhum,
que é uma ferramenta do governo federal que tem se mostrado muito eficiente para resolver casos de problema de consumo, né.
Uhum. Doutor Eduardo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes sobre essa questão do extravio de bagagens. E até uma próxima vez, quem sabe, para a gente continuar discutindo toda essa questão dos direitos dos consumidores nas companhias aéreas.
Ok, Jéssica, obrigado pela participação, pelo convite. Estou sempre à disposição para, enfim, tratar desse assunto que é muito interessante para todos aqueles que viajam, né, seja aqui no Brasil, seja de maneira internacional. Obrigado.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná, AM630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.